aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.
Olá, eu sou o Tiago Gomide.
Oi, Tiago. Oi, pessoal. Eu sou Fátima Uchoa e está começando agora mais um Aconteceu no STJ. Aqui você fica por dentro das principais notícias e acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica para reverter decisão liminar que manteve a usina hidrelétrica Risoleta Neves no mecanismo de realocação de energia, sistema criado com o objetivo de diminuir os riscos de escassez de chuvas durante a atividade de geração de energia. No momento, a usina está inoperante em razão de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão no município mineiro de Mariana em 2015. O consórcio Candonga, que administra a usina, ajuizou a ação para anular o ato administrativo da ANEEL, o que foi aceito em primeira instância. A ANEEL tentou suspender a decisão, mas o recurso foi rejeitado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No STJ, o ministro Humberto Martins também negou o pedido da ANEEL. Ele considerou que a agência não demonstrou situações específicas ou dados concretos capazes de comprovar que, com a manutenção da usina no sistema, haveria a possibilidade de lesão grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública.
O prefeito de Cândido Mendes, no Maranhão, José Ribamar Leite de Araújo, deve ficar afastado do cargo. A determinação também é do presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O político foi afastado no dia 11 de setembro no curso de uma ação de improbidade administrativa originada da Operação Cabanos, que apurou suspeitas de superfaturamento, fraudes e irregularidades em licitações e contratos da prefeitura. Só que o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou o retorno de José Ribamar ao cargo. No STJ, o município e o vice-prefeito de Cândido Mendes pediram a suspensão da liminar. Ao restabelecer o afastamento do prefeito, o ministro Humberto Martins considerou a gravidade dos fatos, o risco de dano à ordem pública, além da possibilidade de o prefeito prejudicar a coleta de provas no processo.
A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus coletivo para assegurar a soltura de todos os presos que tiveram a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, estabeleceu ainda que nos casos em que houve a imposição de outras medidas cautelares e de fiança, fica afastada apenas a fiança. O ministro decidiu também que nos processos em que não foram impostas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem com urgência a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de André de Oliveira Macedo, o André do Rap, de 15 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, pelo crime de tráfico internacional de drogas. Em conjunto com outros réus, André do Rap foi investigado e denunciado no âmbito da Operação Oversea, deflagrada pela Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, a organização criminosa se especializou no envio de drogas ao exterior, principalmente para a Europa, a partir do Porto de Santos, em São Paulo, com a utilização de contêineres. Ao confirmar a decisão individual do relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, a quinta turma entendeu que não seria possível analisar o mérito do recurso de André do Rap, porque a defesa dele não contestou especificamente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que estabeleceu a condenação.
E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que um ex-empregado desligado há mais de 10 anos e a esposa dele sejam mantidos em plano de saúde originalmente contratado pela empresa. O ex-funcionário foi demitido em 2001, mas a participação dele e da esposa no plano foi estendida até 2013, quando, com 72 anos de idade, foi notificado pelo antigo empregador da exclusão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento do plano de saúde e ainda o pagamento de indenização aos beneficiários pelos gastos com a contratação de um novo plano assistencial. Tanto o ex-empregador quanto o plano de saúde recorreram ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão. Para ela, o longo tempo de permanência no plano despertou nos beneficiários a confiança de que não perderiam a assistência de saúde, de modo que a exclusão neste momento, com os beneficiários já em idade avançada, violaria o princípio da boa-fé objetiva.
A empresa Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de São Paulo, poderá acessar informações sobre mortes registradas pela polícia em boletins de ocorrência no estado de São Paulo. Segundo a empresa jornalística, os dados serão utilizados em apuração sobre a efetividade das políticas adotadas pelo governo estadual em repressão e prevenção dos crimes. O pedido havia sido negado pelo Tribunal de Justiça local, que considerou que as informações deveriam ser divulgadas com cautela e não seriam indispensáveis para o trabalho jornalístico. No Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma reformou essa decisão. Para o ministro relator Og Fernandes, não cabe à administração pública ou ao Poder Judiciário discutir o uso que se pretende dar à informação de natureza pública. O ministro ainda ressaltou que, na hipótese, a censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística, fazendo secreta a informação reconhecidamente pública.
O Superior Tribunal de Justiça já proferiu mais de 408 mil decisões desde a implementação do trabalho remoto no dia 16 de março deste ano. A medida foi tomada com a finalidade de evitar a disseminação do novo coronavírus. Nesse período, já foram realizadas 134 sessões virtuais para o julgamento dos recursos internos. Lembrando que a realização de sessões por videoconferência foi prorrogada até o dia 19 de dezembro, sendo facultado aos colegiados deliberar sobre a marcação de sessões presenciais por decisão unânime de seus integrantes, situação esta que deve ser comunicada ao presidente do tribunal, ministro Humberto Martins.
E o Aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, acesse o site stj.jus.br.
Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.